E a Perfeito, com seus sorvetes, é a patrocinadora do Café Brasil, sabe? E você já foi no blog deles, hein? É o blog da Perfeito. Fica lá no perfeito.com.br. Sempre lembrando que esse Perfeito tem dois T's. Tem uma receita lá de calda de banana para harmonizar com sorvete de creme que eu vou te contar, cara. Experimente também servir a calda com o sorvete, uma fatia de bolo caseiro. Cara, que delícia. O resultado final vai deixar o seu dia muito mais gostoso. Olha só, com sorvete, tudo é perfeito. Você já se pegou forçando a barra para que os fatos diante de você se encaixem na sua própria visão de mundo, hein? Quando você resiste às informações factuais que ameaçam seus valores, não? Ou nem percebeu? Então prepare-se. Vamos tratar hoje do famoso viés. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um pocotó.
Responda depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo que é certo na vida. Porque é que a cara feroz da mentira nos pode trazer tanta felicidade? Porque é que na hora da grande verdade, às vezes o povo se esconde e se esquece? Verdade.
Ai, que delícia, sempre uma delícia. Sai Guarabira, aqui com Verdades e Mentiras, que eu já toquei no Café Brasil algumas vezes e que pelo jeito eu vou tocar sempre.
Às vezes é sua inimiga a verdade, às vezes é sua aliada a mentira. Aquilo que a vida nos dá e nos tira, não anda de braços com a sinceridade. Por onde será que é mais curto o caminho? Qual deles mais sobe, qual deles mais desce? Verdade.
Esconde, esconde, jogo, esconde, esconde, tudo, tudo esconderá.
Mentira.
Esconde, esconde, jogo, esconde, esconde, tudo, tudo esconderá.
Você viu que loucura as eleições presidenciais nos Estados Unidos, hein? São toneladas de evidências de que houve fraude, o que colocaria o resultado da eleição em risco. E a imprensa já decidiu que o Biden está eleito. Olha, pode até ter vencido a eleição, mas eleito não estava, porque enquanto o resultado oficial não fosse anunciado, não daria para apostar. E o que me chamava a atenção era a quantidade de jornalistas dizendo o tempo todo: o presidente eleito Biden, o presidente eleito Biden, com uma certeza olímpica, cara, que me intrigava. E o debate em torno da Covid, então, hein? Cara, virou o samba do crioulo doido. Aliás, o samba do estatístico doido. Cada fonte mostra um número e defende veementemente a sua opinião. E tudo, mesmo as discussões mais amenas, descamba para política, cara. No programa Morning Show da Jovem Pan, eu fiquei curioso com a forma como o comentarista Joel Pinheiro da Fonseca defendia que os números de mortes pela Covid na Suécia cresciam. Todo dia ele se mostrava enfático com o insucesso da Suécia, para agonia do outro comentarista, o Adriles Jorge, que dizia o contrário. No mesmo dia à tarde, a comentarista Ana Paula Henkel, no programa Os Pingos nos Is, mostrava um gráfico que apresentava números inquestionáveis de queda nas mortes. Mas o Joel lá insistia que os números cresciam. E eu pensava, cara, como é que com tantas evidências o cara não aceita, hein?
Verdade.
Cara, o cenário político tá um caos, não é mesmo? Parece que no Brasil, em 2013, alguém abriu uma torneira e de lá para cá, a política inundou todos os segmentos da sociedade. Até remédio a gente discute sob o ponto de vista político. E muita gente acha que essas discussões são apenas mal entendidos, ignorância sobre os temas em discussão. Como que, se buscando mais fatos, aprendendo mais, conseguíssemos superar os embates? Não, não conseguimos. Primeiro porque essa discussão toda não se trata de simples ignorância dos fatos. Menos ainda porque estamos sendo enganados por nossos adversários políticos. Olha, não existem respostas fáceis, meu caro. E a cada dia, parece que as coisas ficam mais complicadas. Você lembra, muitos anos atrás, quando os problemas parece que tinham soluções óbvias? Quando a gente conseguia determinar o certo e o errado? Meu, isso acabou. Todos os problemas hoje em dia têm milhares de pontos de vista. Tudo ficou relativo. E quanto mais informações a gente adquire, mais aumentam os desentendimentos. Não é curioso isso? Mas afinal, por que é que boas evidências não funcionam para resolver os debates, especialmente os políticos, hein? Existem diversos estudos a respeito, mas um é particularmente interessante. Foi conduzido em 2013 pelo professor Dan Karan, de Yale, que com outros pesquisadores apontou que existem determinados tipos de debates nos quais as pessoas não estão interessadas em encontrar a resposta correta, mas em vencer a discussão. O que as move é o ego. É o desejo de aparecer bem para a plateia ou para a patota, não importa se estão defendendo a verdade. Assim, os fatos não importam. Agregar mais conhecimento, mais evidências, nunca terminará a discussão, apenas vai prolongar. Ninguém quer saber da verdade. O dono da Rádio Jovem Pan, o Tutinha, sacou isso muito tempo atrás e organizou para que seus programas tenham sempre debatedores de campos opostos. Mas não é debatedor comum, são debatedores veementes que se exaltam. A audiência fica maluca quando vê um destruindo o outro e o Ibope vai às alturas. O debate se transformou em show. Temos uma tendência natural de concordar com o que parece certo, em vez de gastar tempo e energia tentando descobrir o que é certo. É aí que o discurso de certos malucos encontra tanto suporte. A narrativa sempre é linda, impossível de não gostar, logo tem que estar certa. O candidato prometendo que vai dar saúde, transporte e segurança de graça ganha milhões de votos. Afinal, como é que um discurso desses pode estar errado? Não interessa se ele não sabe de onde virá o dinheiro. A intenção é que é irresistível, não é? Pouca gente para, estuda as evidências e só depois tira as conclusões. É por isso que eu sigo a regra das 48 horas. Apareceu um escândalo na imprensa, eu espero 48 horas. Assim dá tempo de surgirem novas evidências, dá tempo de processar a história. Mas o Tribunal Popular não quer saber, cara. Ele julga, condena e, se conseguir, executa a pena a partir do que parece certo. Entendeu? Parece certo. Um experimento de Karan foi sensacional. Eles mostraram para grupos de pessoas uma tabela com dados sobre a proibição do porte de armas. Com um pequeno cálculo matemático, era possível saber se o banimento das armas aumentava ou reduzia os crimes. E no exemplo da tabela, em alguns casos, o banimento das armas mostrava que os crimes caíam. Em outros casos, mostrava que os crimes aumentavam. Quando a planilha era mostrada para as pessoas, o resultado matemático do cálculo que elas faziam mentalmente variava de uma forma curiosa conforme a ideologia de quem analisava a tabela. Os liberals, a turma da esquerda, rapidamente chegava à solução matemática correta quando os resultados eram pró-banimento de armas. Mas quando se deparavam com os casos que mostravam o resultado contrário, suas habilidades matemáticas misteriosamente desapareciam e o resultado dava errado. Os conservadores, a turma da direita, mostraram um padrão semelhante, mas ao contrário. Ser bom em matemática não era suficiente para fazer com que os dois lados concordassem. E quanto melhor em matemática fosse a pessoa, mais ela tendia a acertar quando a resposta se alinhava à sua ideologia. Quanto mais inteligente é a pessoa, mais estúpida a política a torna.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou ouvinte do Café Brasil já há muitos anos. Sou assinante também do Café Premium, mas nunca tinha mandado uma mensagem aqui. Então, primeiro eu gostaria de parabenizar aí a todos os envolvidos. Acho o programa excepcional, gosto muito da forma como vocês trazem. Acho a forma super fácil, super gostosa de ouvir, sempre com músicas, com a entonação, né? Que realmente eu acho que é agradável, faz com que seja muito mais fácil escutar os programas e tudo mais. Gosto muito do conteúdo Óbvio que não concordo 100% com tudo que falam, mas acho que essa também é um pouco da graça do programa, né? Ter uma visão que não necessariamente é exatamente igual à sua. Então, parabenizar aí pelo conteúdo, pela forma, realmente acho o programa muito bom, acho o conteúdo também do Premium muito bom. Particularmente gosto muito dos potes sumários, eu gosto muito de ler, mas obviamente a gente não consegue ler tudo o que a gente gostaria, então é bom ter uma visão talvez um pouco resumida de livros que eu talvez não leria naturalmente, então gosto muito dessa versão. E aí queria aproveitar e fazer uma sugestão, justamente estou enviando esse áudio porque li um livro recentemente que achei muito bom e acho que tem muito a ver também com a visão de mundo que o Luciano tem trazido ultimamente, né? De uma visão mais otimista das coisas. Então acho que poderia ser um bom livro para talvez um pod sumário ou mesmo para agregar aí, porque é um conteúdo que eu achei muito bom. Acho que já tem a versão em português, mas o livro chama Factfulness. Posso depois aqui enviar o nome do autor, que agora não me lembro, mas é um livro assim muito bom, que traz uma visão otimista de como as coisas no mundo têm melhorado, e a gente talvez tem uma visão muito simplista, né, muito de curto prazo, muito vinculado também ao que passam nas redes, né, na mídia. A gente acaba não tendo essa mesma visão e a gente acha que as coisas estão piores e não estão. Então, eu achei um livro muito bom, bastante embasado em fatos, então traz várias curvas, né, várias estatísticas, traz também um pouco dessa visão que a gente tem muito linear sobre como as coisas deveriam sempre caminhar de forma linear e não são assim. Achei um livro muito, muito bom e eu acho que poderia agregar aí ao programa, então queria dar essa sugestão. Tá bom? Parabéns aí a todos os envolvidos de novo. Vida longa ao cafezinho.
Ah, que legal. Essa foi a Cristiane Bastos, que está conosco no Premium e que curte o que a gente faz. E ela acertou na mosca, viu? Os podsumários são realmente uma grande ferramenta para tomar contato com ideias que na maioria não são publicadas no Brasil. Esse livro, Factfulness, no Brasil recebeu o subtítulo de O Hábito Libertador de Só Ter Opiniões Baseadas em Fatos. Foi escrito pelo Hans Rosling, que fundou em 2005 uma fundação com a missão de combater a ignorância devastadora a partir de uma visão de mundo baseada em fatos que todos possam compreender. O livro é uma porrada, cara. Nunca esteve tão atual. E o programa de hoje vai na mesma linha, cara. Muito obrigado, Cristiane.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Cristiane receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado com a marca Prudence, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Lala, qual é aquela coisa que nós dois concordamos?
Na hora do amor, usem Prudence.
Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai, pois é.
Grande Dominguinhos, cara, com Isso Aqui Tá Bom Demais. Cara, essa letra é muito sugestiva para o tema deste programa, não é?
Vou me perder, me afogar no teu amor. Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor. Te agarrar pra descontar minha paixão. Animação. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é.
Vamos lá então, olha. Quanto melhor a pessoa era boa em matemática, mais ela errava a resposta que ia contra suas convicções políticas. Ao sentir que trairia suas crenças, a pessoa perdia a capacidade de calcular corretamente. As pessoas não estavam calculando para chegar à resposta certa, mas chegar à resposta que elas queriam que fosse a certa. Em outro experimento, Karam percebeu que entre as pessoas que eram céticas sobre o aquecimento global, quanto mais evidências científicas recebiam, mais crescia o ceticismo. Bom, não é isso que a gente tem visto nas discussões sobre a Covid, hein? Evidências científicas só servem para aumentar a confusão, pois dão argumentos para todos os lados. Em outro experimento, Karam distribuiu biografias de cientistas reconhecidos junto com um sumário de suas descobertas e perguntou para as pessoas se elas achavam que o cientista era um expert naquele assunto. O resultado foi que a definição de expert era pessoal com credenciais que concorda comigo. Ou seja, não importa a formação da pessoa, se ela defende um lado que vai contra minhas crenças. É por isso que vemos dezenas de médicos conhecidos, com décadas de experiência, sendo ridicularizados quando dizem que receitam a hidroxicloroquina para seus pacientes. Não interessa a história do médico, não interessa a sua respeitabilidade, não interessam seus prêmios, não interessam a sua função social ao longo de décadas. Cara, ele não concorda comigo. Olha que legal, cara. Você tá ouvindo Doce Mentira, um chorinho de Abel Ferreira, com ele e seu conjunto. Essa aí foi gravada em 1962. A descoberta de Karam é que quando lidamos com questões que ameaçam nossa tribo, o nosso status dentro da tribo, nosso raciocínio sofre um viés cognitivo. O viés cognitivo é um atalho mental que faz com que a gente se desvie da racionalidade e da lógica. Nos baseamos em nossas experiências, nossas percepções, criamos padrões que distorcem nosso julgamento. E como resultado, fazemos escolhas que não são condizentes com a realidade, ou então que são simplesmente irracionais. Sabe aquele seu vizinho que vota num criminoso condenado e bate no peito dizendo que está certo, hein? Ou aquele justiceiro social que se cala quando a barbaridade é cometida por alguém que está do mesmo lado dele? Ou então a jornalista que só consegue ver o lado ruim das ações praticadas pelos governantes que defendem o lado oposto ao de suas crenças? Viés cognitivo. Bom, tá certo. Pode ser picaretagem também, mas eu estou tentando ver o lado bom. Temos dois sistemas paralelos em nosso processo de julgamento e tomada de decisão. Um é emocional e intuitivo, o outro é racional e calculado. É muito trabalhoso, quando tomamos decisões morais, acionar o modo racional. Na maioria das vezes, vamos pelo coração, mas saber mudar do coração para a mente é fundamental para fazer as melhores escolhas. Tendemos a ser mais influenciados pelas forças emocionais, implícitas e rápidas, pelos atalhos. Isso acaba reforçando o nosso viés e nos deixa profundamente influenciados pelo lado irracional. 1 milhão de argentinos saem de um lockdown carnívoro de 8 meses e vão direto para as ruas, sem máscaras, para o velório e enterro de Diego Maradona. E depois retornam para o lockdown. Como é que se explica isso, hein? Sem apelar para o irracional? É por isso que os manipuladores sempre apelam para narrativas emocionais, que são muito mais eficientes que o raciocínio e a argumentação lógicos. Como é que você consegue questionar racionalmente o uso de máscaras diante da foto de centenas de covas abertas nos cemitérios, hein? Questionar a opinião majoritária da patota, construída por um bombardeio incessante de notícias alarmantes, passa a ser um perigo. Você será acusado, perseguido, demitido, escorraçado. Será xingado de negacionista, genocida, irresponsável e mais um baú de ofensas. Será cancelado quando tentar utilizar fatos e a razão que contradizem o pensamento médio da patota. Uma vez que uma crença se instale, cara, é muito difícil se livrar dela. Veja o caso da apresentação do socialismo e do seu primo comunismo como regimes que levam a paz, a harmonia, ao bem comum. Cara, até hoje tem gente defendendo isso em todas as instâncias, mesmo diante de todas as provas de que regimes como esses não dão certo. Mas não adianta, cara. Desafiar essas crenças é desafiar a si mesmo. É ficar diante da apavorante possibilidade de estar errado, e nem todo mundo consegue lidar com isso. Enquanto isso, então, vamos aproveitando para aquilo que realmente traz conteúdo, traz conceito, traz repertório para a gente, como, por exemplo, o Itaú Cultural, que tem 3 podcasts para quem se interessa por música, literatura e questões indígenas. Tem o podcast Escritores Leitores, onde autores brasileiros falam do seu processo criativo. Tem o podcast Toca Brasil, onde artistas, produtores e pesquisadores do universo musical falam do seu trabalho. E tem o podcast Meku Kratiá, onde escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil tratam das questões indígenas. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Muito bem, então já vimos. Olha, ser esperto, inteligente, faz com que você seja suscetível ao viés cognitivo quando lida com assuntos pelos quais você se interessa de verdade. Isso cria um problema quando a gente lida com questões de fé, por exemplo, e de política. É quando tentamos, de qualquer maneira, ficar bem com a tribo. Ninguém gosta de ser o do contra, né? A ovelha negra. Bom, até tem quem goste, né? Olha, mas é assim que funciona. Como é que a gente faz para encontrar a resposta mais próxima da verdade, hein? Como saber em quais especialistas confiar, se não dá para confiar nem no nosso raciocínio? O primeiro passo é focar menos nos argumentos e mais nas estruturas. Na questão dos debates políticos, o que vai resolver serão melhores partidos, melhores políticos, melhores instituições e não melhores argumentos, por exemplo. Outro ponto, você tem de desenvolver uma autoconfiança que permita desafiar seus credos, sem o medo de se sentir menor. É isso que dará confiança para lidar com informações conflitantes com suas crenças e convicções. Somos extremamente confiantes sobre a nossa compreensão de como as coisas funcionam, até que alguém pede para a gente explicar. Eu uso isso na minha palestra Geração T. Nunca tivemos tanta gente capaz de saber o que acontece, sem ter a menor ideia de por que acontece. Experimente perguntar 2 porquê em sequência para aquele seu sobrinho progressista, que defende com unhas e dentes um projeto sonhático. Ele certamente será capaz de desfiar um caminhão de razões para ter a sua opinião, mas não conseguirá explicar como é que ela funcionaria. Pergunte para os defensores de alimentos orgânicos como é que faz para alimentar 8 bilhões de pessoas. Pergunte para os defensores do ônibus gratuito de onde é que vai sair o dinheiro. Pergunte aos profetas do lockdown como é que as pessoas mais pobres farão para se alimentar. Nunca há respostas. E quando há, é sonhática. Portanto, outro ponto para promover debates construtivos é: peça explicações sobre como é que as visões funcionam na prática. É impressionante como isso desnuda a irracionalidade.
Levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir. Baby, baby, não adianta chamar. Está perdido, procurando. quero se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar, oh não. Tire isso da cabeça, põe o resto no lugar.
Muito bem, cara, eu vou me preparar então pra sair daqui com o clássico Ovelha Negra, na interpretação de Renato Enoch e Clara Valverde.
Uma vida sossegada.
Olha, vamos pensar um pouco em como tirar o viés e tentar sobreviver nessa loucura. E eu vou resumir aqui, ó. A comunicação na qual indivíduos com opiniões e visões diferentes buscam se entender e encontrar um caminho comum é a única forma de promoção de um debate que preste. Se não for assim, cara, é circo. Ou então é combate, aquela porradaria que a gente vê diariamente nas mídias, onde ganha quem mais humilhar o outro. Mas, cara, pensando bem, eu acho que quem está sendo sonhático agora sou eu. É muito difícil ter empatia com um estúpido que defende o indefensável contra todas as evidências. Para isso, temos de estar abertos para as maluquices dessa gente. E isso, cara, com o tempo, contamina, meu. Irrita, enche o saco, cara. É mais fácil mandar a merda. Mas aí, é isso que está aí. Olha, cara, você vai me desculpar, eu não aguentei tocar Ovelha Negra sem ser com a voz da tia Rita. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E, é claro, você aí, ó, completando o ciclo. Tá gritando? É, cara, eu sei, eu tenho viés também, cara. Eu reconheço perfeitamente e tô aqui defendendo um ponto. Para pensar quando parar de gritar, tá bom? O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos levar um cafezinho ao vivo, até online, cara, para tua empresa. De onde veio esse programa aqui tem muito mais, especialmente se você assinar o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento. E tem uma outra, cara. Eu lancei um curso online chamado Camp. São 6 módulos, tratando de produtividade, de planejamento, de inovação, de comunicação, de liderança, de moral e ética, de um jeito objetivo, provocativo, do jeito que eu faço aqui no podcast Café Brasil. Se você curtir abordar esses assuntos que te preparam para ter uma visão um pouco diferente do que vem pela frente, poder até planejar nesse mundo maluco que tem por aí, vem pro camp, cara, aproveita. Fica 2 anos com acesso. Pode fazer a hora que você quiser. O acesso é por vídeo, é por áudio. Pode ouvir até no teu celular, no aplicativo. Vem pro camp, cara. É mlacafebrasil.com. mlacafebrasil.com. Se você curte o Café Brasil, vai curtir o camp. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Olavo Bilac: o medo é o pai da crença.